Aleluia. Quero cumprimentar a todos os queridos irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Nesses dias, mais do que em dias passados, o que mais precisamos é desfrutar da graça do Senhor. Quanto mais você entende que está debaixo do seu favor imerecido, que você é filho de um Pai amoroso, mais paz você vai desfrutar. O medo será tirado do seu coração. Porque a promessa do Senhor, lá em 1 João, no capítulo 9, 4, verso 19, é que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quanto mais você se sentir amado, menos medo você vai ter. E essa semana eu recebi tanta mensagem, eu não sei se é porque muitos irmãos estão aí confinados, né, numa quarentena, e eles resolveram então mandar mensagens para mim. E eu confesso que não tive nem condição de responder a todos. Mas uma pergunta que foi feita repetidas vezes, de formas diferentes, mas sempre com o mesmo conteúdo, foi: pastor, toda essa situação é juízo de Deus ou é ataque de Satanás? Esse é um grande problema na vida de um crente, não saber discernir as circunstâncias. A Bíblia fala que o Espírito de Deus, de fato, é como vento. E, na verdade, a palavra Espírito é vento, não é? E não sabemos defini-lo, fazer uma equação para ele, de onde ele vem, nem para onde vai. Mas é surpreendente também que vemos no Evangelho espíritos malignos na ventania, na tempestade. Então, eu vou te ser franco, você não deveria ficar preocupado com isso. Por quê? Pastor, se for juízo de Deus, se for juízo de Deus, ele não virá sobre você. Sabe por quê? Porque Romanos 5, verso 9 diz que nós já fomos salvos da ira. Quando Jesus, na cruz, tomou sobre si a nossa condenação e o nosso pecado, na verdade, ele tomou sobre si a ira justa de Deus. Ira que eu e você deveríamos receber, o Senhor Jesus recebeu no nosso lugar. Então hoje não tem mais ira sobre você. Se isso for juízo de Deus, eu quero te dizer que eu não creio que seja ainda, se isso for juízo de Deus, não virá sobre você, não teremos nenhum crente gripado com esse coronavírus em nome de Jesus. Mas pastor, se for um ataque do diabo? Ah, bom, se for um ataque do diabo, você precisa de habitar no esconderijo do Altíssimo. Você sabe, há uma promessa do Senhor Jesus: eis aí que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Então há uma promessa de proteção tremenda, maravilhosa na palavra, ok? Você não tem que ter medo de coisa alguma, você está nos braços do Pai. Isso não é uma frase de efeito, isso não é algo que eu estou falando para te tocar ou te impressionar de jeito nenhum. Essa é a mais pura verdade do Evangelho. Veja o grande amor de Deus para conosco, um amor tão grande ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Há privilégio em ser filho, há privilégio em ser filho. Você tem acesso a uma intimidade que o mundo não tem. Amém? E como nós fizemos semana passada, e eu recomendei e instruí que você fizesse todos os dias, nós estamos aqui orando o Salmo 91. Então, se você pegou essa confissão no prédio da Videira, aqui em Goiânia, você vai agora confessar comigo. Se você não pegou, não tem problema, abre a sua Bíblia ou o seu celular, o seu iPad, no Salmo 91. E nós vamos ler o Salmo confessando na primeira pessoa. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Então, em forma de confissão, repita comigo aí onde você está, junto comigo. Não depois de mim, junto comigo. Vamos lá? Eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. Eu digo ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, da peste contagiosa. O Senhor vai te livrar. Ele me cobrirá com as suas penas e sob as suas asas estarei seguro, a sua verdade é pavês e escudo. Não me assustarei do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao meu lado, 10000 à minha direita, eu não serei atingido. Eu sei que tem irmãos que falam, pastor, nós somos gente como todos os outros, não podemos pensar que nós somos diferentes dos outros. Eu quero dizer, eu penso que eu sou diferente. Eu penso que eu sou diferente daqueles que estão no mundo. Lá no mundo eles não têm essa promessa, eu tenho essa promessa. Que 1000 pode cair contaminado ao meu lado, 10000 pode morrer à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Por quê? Porque eu sou melhor? Não. Porque eu sou mais justo? Não. Porque eu tenho mais boas obras? Não. É só porque eu creio na promessa da proteção do Altíssimo. É só porque eu abri a minha boca e falei. É só porque eu sou filho de Deus. Essa é a promessa para os filhos. Isso não é um versículo bonito só, ainda que é lindo. É mais do que isso. É uma promessa. Vamos continuar lendo. Verso 8. Somente com os meus olhos contemplarei e verei o castigo dos ímpios. Pois eu disse, o Senhor é o meu refúgio. Eu fiz do Altíssimo a minha morada. Por causa disso, nenhum mal me sucederá. Praga nenhuma vai chegar na minha tenda. Aqui é a mesma coisa de casa. Praga nenhuma vai chegar na minha casa. Porque aos seus anjos dará ordens a meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas suas mãos, para eu não tropeçar em alguma pedra. Pisarei o leão e a cobra. É a promessa de Jesus. Eis aí que vos dei autoridade para pisardes serpentes. Então, eu pisarei o leão que anda rugindo ao derredor e também a cobra. Calcarei aos pés o leãozinho e a serpente. Promessa de Deus. Porque eu me apeguei ao Senhor com amor. Ele me livrará. Me porá salvo, porque eu conheço o seu nome. Eu o invocarei, ele me responderá. Na minha angústia, ele estará comigo, me livrará e me glorificará. Saciar-me-á com longevidade. Sabe o que é longevidade? Vida longa. A promessa de Deus para você é vida longa. E me mostrará a sua salvação. Eu amo a palavra de Deus. Mas eu não amo a palavra de Deus só porque ela é profunda, bonita, porque ela é tocante. Não, eu amo porque ela é verdadeira. O que a palavra diz é verdade. Eu não me importo com o que a mídia diz, com o que a medicina diz, com o que os vizinhos dizem. Não me importo com o que eles dizem, mas eu me importo muito em saber o que a palavra de Deus diz. E essa é a promessa de Deus para nós, seus filhos. Amém? Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma palavra nesse Salmo. Salmo 91, então se você mora aqui em Goiânia, você é membro aqui da Videira de Goiânia, nós entregamos essa revista, ela está disponível, está desde ontem, a maior parte dos irmãos já veio aqui pegar, mas se porventura você não pegou, venha pegar a sua revista na secretaria, aqui está a ministração de hoje, O Esconderijo do Altíssimo, amém? Nós vivemos dias de muita luta, vivemos dias de ataques. E aí o que mais precisamos em tempos como esse é de proteção. Proteção é aquilo que todos nós queremos. Todo mundo quer proteção. O que todo mundo está sonhando com uma vacina. Porque a vacina faz o quê? Protege. Né? O que, que os homens estão fazendo hoje? Estão escondendo nas suas casas. Porque eles querem é proteção. Proteção é a promessa da palavra de Deus no Salmo 91. A promessa é que você pode habitar no esconderijo do Altíssimo. Você pode descansar na sombra do Onipotente. Mas a proteção de Deus, ela não é automática, ok? Então, é claro que o Senhor nos guarda, mas a promessa do Salmo 91 coloca uma condição para nós. Qual é a condição? O Salmo fala três coisas, três atitudes que nós temos que ter. Não vou falar de todas hoje, vou falar só de uma. Ok? Quais são as três? Só para você saber. A primeira delas, nós lemos aqui na nossa confissão, no verso 9, o que que diz? Pois disseste, olha a atitude aqui, a primeira atitude, o Senhor é o meu refúgio. Então, qual o resultado disso? Porque você disse, você fez do Altíssimo a tua morada. Porque você disse, você fez do Altíssimo a sua morada. Então, a primeira condição para você ser guardado é que você precisa falar, dizer, confessar, não é? Declarar, proclamar, profetizar. Porque você disse, o Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada. O Senhor tem um compromisso com você agora. Então, as coisas de Deus não podem ser recebidas em silêncio. Lá em Romanos, no capítulo 10, verso 9 e 10, diz o quê? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Com o coração se crê e com a boca se confessa. As coisas de Deus são recebidas quando nós cremos e falamos. Ninguém é salvo em silêncio. Para ser salvo tem que crer. Mas o sinal de que você creu, ou a maneira de expressar a sua fé, segundo a palavra de Deus, é falando. Eu crie, 2 Coríntios 4, 13, eu crie, por isso falei. Também nós cremos, por isso falamos. Jesus disse lá em Marcos, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, assim se fará com ele. Então veja, é preciso falar. Lá em Efésios 5, 18 diz o quê? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós. Ninguém é cheio do Espírito em silêncio. Você tem que abrir a sua boca. Falando entre vós. Apocalipse 12, verso 11 diz o quê? Eles, pois, o venceram. Venceram quem? O diabo, o acusador. Como? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Então, precisamos do sangue? Claro. O sangue vem primeiro. Mas uma vez que você crê no sangue, você precisa agora liberar a palavra do testemunho. Então, enche a sua casa da palavra de Deus nesses dias. Ok? Você não vai ter nenhum líder fazendo por você, você não vai ter nenhum pastor aí perto de você, provavelmente, mas você tem o Espírito Santo fluindo na sua vida. Enche a sua casa da palavra. Amém? Enche a sua casa da palavra, de preferência você mesmo falando a palavra, repetindo a palavra. Mal nenhum me sucederá, praga nenhuma vai chegar na minha casa. Amém? Isso é tão fundamental. Pastor, quais são as outras duas coisas? Verso 14, Salmo 91, olha o que diz. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Essa é a segunda coisa. Nós somos guardados quando nos apegamos a Deus com amor. Mas lembra, não é o nosso amor para Ele que conta, porque João explica lá em 1 João 4 que nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu próprio Filho como propiciação pelo nosso pecado. Mas eu não quero falar disso hoje, vamos falar isso provavelmente durante a semana. Terceira coisa que o Salmo diz, e é essa que eu quero me deter nessa manhã com você, diz no verso 14 ainda: poloei a salvo. Por quê? Por que você será colocado a salvo? Pastor, me conta, por que eu serei? Essa promessa é poderosa, eu quero ser colocado a salvo. Ele diz, poloei a salvo porque conhece o meu nome. Conhecer o nome do Senhor, portanto, é algo fundamental, filho. Vital. Sabe, às vezes, minhas netinhas, sabem nome de celebridades. E frequentemente elas falam, vovô, você conhece tal pessoa? Você conhece aquela? Elas ficam tão frustradas comigo porque eu não conheço ninguém. Nunca ouvi falar na maioria dos nomes que são colocados para mim. Mas você sabe, não faz diferença na minha vida conhecer ou não o nome dessas celebridades. Muita gente sabe o nome de todas, mas não sabe o nome daquele único que interessa. Você não sabe o nome daquele único que interessa. Porque se você souber o nome dele, você será colocado a salvo. Essa é a promessa, saber o nome, colocado a salvo. Ah, pastor, mas eu não creio dessa maneira. Você sabe, em tempos de crise, é que nós vemos se somos uma igreja de vencedores ou não. As pessoas normalmente pensam que o vencedor é aquele que tem um bom comportamento. Então, se ele se comporta bem, ele é um vencedor. Olha, comportar bem é muito importante, mas não é o seu comportamento que define se você é ou não um vencedor. Segundo o Novo Testamento, mas sim a sua fé. Fé é o que conta. Fé é o que conta. E nesses dias tenho orado muito por você, para que a sua fé não seja abalada. Tenho clamado ao Senhor, para que nesses dias em que o diabo está peneirando alguns, e fundamentos estão sendo abalados, que a sua fé permaneça firme. Jesus nunca disse para alguém: ó homem de pequena obediência, ó homem de pequena santidade, nunca. Mas o Senhor várias vezes disse: por que você não creu, homem de pequena fé? Por que você duvidou, homem de pequena fé? A fé é tudo o que importa nesse tempo da nova aliança, está me ouvindo? Fé é tudo, e é muito importante eu dizer isso para você, porque estamos aqui para sermos vencedores. Pastor, nós já não somos? Sim, somos mais do que vencedores, uma posição legal. Viva nessa posição, não saia dela. Estava aqui agora mesmo orando, e o Espírito Santo falou comigo que tem três tipos de pessoas que enfrentam tempestades na sua vida, no barco. O primeiro tipo são os discípulos de Jesus. Está lá em Mateus 8, depois você lê. Jesus estava com eles no barco, o Senhor dormiu e veio uma tempestade. E os discípulos entraram em pânico, acharam que o barco ia afundar, porque a tempestade era grande, porque a luta era tão grande, e eles ficaram com muito medo, em pânico. Quando o Senhor despertou, o que o Senhor disse para eles? Por que vocês duvidaram? Por que vocês temeram? Mas Jesus jogou eles no mar por causa disso? Não, essa é a graça do Senhor. Jesus os condenou, falou: também não vou parar essa tempestade. Não, o Senhor mandou o mar aquietar, o vento parar, e tudo voltou à calma. Mas houve algo naquele dia, mostrou a respeito deles: medo. Medo é sinal de uma fé ainda vacilante. O segundo exemplo é Jonas. A Bíblia fala que Jonas também estava no barco e veio uma tempestade grande. E a Bíblia fala que Jonas era indiferente. Sabe que eu fico preocupado nesses dias? Com irmãos que são indiferentes. Tem irmãos que eles dizem: ah, eu não tenho tempo de ir no culto, no prédio da igreja. Ah, a igreja cobra demais, eu não tenho tempo de ir na célula. Agora você está com todo o tempo do mundo, você está o dia inteiro em casa. Eu quero te perguntar: quantas vezes você orou? Quantas vezes você pegou, vou ler a Bíblia, eu quero ver como é que é esse negócio? Quantas vezes ocorreu a você isso? Quantos nessa mesma hora que reclamam que não podem vir no domingo de manhã, descansaram a semana quase toda e não estão aqui ouvindo a palavra, porque precisam de dormir? É como Jonas. Jonas não foi poupado, a Bíblia fala que ele foi lançado na água, lá no mar, mas Deus não deixou ele morrer também. Deus mandou um peixe, e o peixe engoliu Jonas, depois vomitou ele na praia. Os discípulos foram poupados de ser lançado no mar, Jonas não foi. Jonas foi lançado, mas não morreu. E tem um terceiro tipo, a Bíblia fala de Paulo, lá em Atos capítulo 27, você vai ler a história de Paulo, 27 e 28. Paulo pegou o navio para ir para Roma, mas o navio afundou. Deus disse para Paulo que o navio ia afundar. Veio uma tempestade, todo mundo com medo, e o navio afundou. Mas o Senhor tinha dito para Paulo: ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer, mas o navio vai se perder. Presta atenção, eu quero dizer para você algo. Nesses dias, talvez vai ter esses três tipos de coisas no nosso meio. A Bíblia fala que Paulo, o navio dele afundou, mas ele foi salvo também. Paulo não temeu em nenhum momento. Não olhe a aparência das coisas, ok? Independente do que as circunstâncias revelem para você, a promessa do Senhor é que você será guardado. Seja o discípulo com medo no barco, seja Jonas sendo indiferente, dormindo no meio da tempestade, não está nem aí para o que está acontecendo, ou seja Paulo, o homem fiel, o vencedor. Todos podem passar pela luta, são filhos, serão guardados. Mas Paulo é o único que recebe a recompensa, o elogio de Deus. Eu quero o elogio de Deus, quantos querem também? Bom, mas não é meu assunto hoje, vamos voltar para cá, que o Senhor me ajude. Ok, vamos voltar para o Salmo 91, amém? Então veja, tudo, vamos voltar, eu estava falando de fé. Fé é a chave. Mas preste atenção, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, fé é também resultado daquilo que você ouve. Lá em Romanos capítulo 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir. Presta atenção, a incredulidade também. Então tudo depende do que você ouve. Se você ouve palavra de Deus, sua fé é nutrida. Se você só ouve palavras do mundo, palavras naturais, isso não gera fé, vai gerar medo em você. Então cuidado com a sua dieta espiritual nesses dias. Ouça palavra, ouça quem te fala das coisas do céu, na ótica divina. Não ouça homens naturais que não sabem nada das coisas do Espírito. Tudo que eles têm para dizer são coisas naturais que não vão gerar fé em você. Alimenta o seu espírito nesses dias, em nome de Jesus. O grande sinal é o descanso. Vamos voltar para o Salmo 91, verso 1. Então nós vimos que é o nome, é conhecer o nome que nos coloca a salvo. E aqui nesse salmo nós temos 5 nomes de Deus explícitos, mas temos todos eles colocados de uma maneira representativa. Eu quero falar dos 5 nomes que são colocados aqui. Salmo, verso 1 e 2. O que habita no esconderijo do Altíssimo. Está vendo na sua Bíblia que Altíssimo está com letra maiúscula? Porque é o nome de Deus. Altíssimo aqui é El Elyon. Deus Altíssimo é um nome de Deus. Então, o que habita no esconderijo de El Elyon e descansa à sombra do Onipotente. Está vendo que de novo está com letra maiúscula? Porque é um nome de Deus. Não é só um adjetivo, é um nome de Deus. E sabe qual é o nome que está aqui no original? El Shaddai. El Shaddai significa todo poderoso, onipotente. Então, se nós fôssemos ler com o nome de Deus, seria assim: o que habita no esconderijo de El Elyon e descansa à sombra de El Shaddai, diz ao Senhor, Jeová, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Muito bem. Jeová é Senhor. Todas as vezes que você vê Senhor com todas as letras maiúsculas, no original é Jeová, Yahvé ou Jeová, pronuncie como você quiser. Ok? Hoje estou falando Jeová porque eu acho mais bonito. Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu. A palavra Deus aqui é Elohim. Elohim é a palavra que está lá em Gênesis capítulo 1. Então eu quero falar de cada um deles. Tá bom? Mas antes de eu falar dos nomes, esse verbo aqui é uma palavra central nesse texto. O que habita no esconderijo descansa à sombra. A palavra descansar aqui, no original, é Yashab. Yashab também é uma palavra usada em hebraico para sentar-se. Ok? Então, é uma palavra que significa tanto descanso quanto sentar-se. E quando você vê a palavra sentar-se, o que que logo vem à sua mente? Vem o Senhor Jesus assentou-se à destra de Deus Pai. Ele recebeu autoridade, não é? Acima de todo principado, potestade, todo nome que se possa referir, não só neste século, mas no vindouro. E ele está agora assentado à direita de Deus Pai. Mas Efésios 2:6 diz que nós também estamos assentados com Ele. Ok? Então veja, esse é o lugar de descanso, esse é o esconderijo do Altíssimo. É quando você senta, é quando você descansa. Descansa sua alma hoje, descansa seu coração hoje. Você está guardado debaixo das asas do Altíssimo. Amém? Essa é a obra perfeita do nosso Senhor. Por que que Ele sentou-se? Ah, o que eu sempre falo, é sempre bom repetir. Por que que o Senhor se assentou? Hebreus 10 diz que depois de ter feito a expiação pelos nossos pecados, Ele sentou-se à destra da majestade nas alturas. No Velho Testamento, o sacerdote não podia sentar-se diante de Deus. Ok? Não podia. Era lei. O sacerdote estava de pé diante de Deus desde o nascer do sol até o pôr do sol. Todos os dias, ele tinha que fazer o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Tinha que ser imolado um cordeiro às 9 da manhã e outro às 3 da tarde. A Bíblia fala que o Senhor Jesus foi crucificado às 9 da manhã, às 3 da tarde, ele morreu, rendeu o seu espírito, para cumprir os dois momentos que havia no templo, para dizer que a redenção de Cristo foi perfeita e eterna. Essa é uma das coisas mais tremendas a respeito do Evangelho, ok? É o perfeito cumprimento de uma ilustração, de um tipo do Velho Testamento, amém? Mas onde é o esconderijo do Altíssimo? Então você vê, o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. O esconderijo do Altíssimo está entre El Elyon e El Shaddai. Qual foi a primeira menção de El Elyon na Bíblia? Qual foi a primeira menção de El Shaddai na Bíblia? O que está entre as duas menções é o esconderijo do Altíssimo. Vamos ver? Primeiro exemplo é El Elyon. El Elyon aparece lá em Gênesis capítulo 14. Você pode aí pegar sua Bíblia lá em Gênesis 14. O que conta a história? Ló tinha sido capturado numa guerra. Abraão, seu tio, saiu com 318 homens e pelejou contra quatro reis. Ele venceu o exército de quatro reis com 318 homens, ou seja, foi uma vitória sobrenatural. A Bíblia fala então que quando ele voltava dessa batalha, veio ao encontro dele um sacerdote que era rei, chamado Melquisedeque. Melquisedeque é um tipo de Cristo, por várias razões. Primeiro, assim como Cristo, ele era rei e sacerdote. Segundo, porque ele era rei de Salém. Salém significa paz, de onde vem Shalom. Então ele era rei da paz, ok? E também o nome dele, Melquisedeque, significa rei de justiça. Aquele que é rei de justiça. Estou me lembrando de uma coisa, que um irmãozinho chegou em mim esses dias, me fez uma pergunta, me pegou de surpresa. E ele perguntou: pastor, por que que Jesus é príncipe da paz? Por que que ele não é o rei da paz? Na hora que ele perguntou, eu falei: é o seguinte, pensa. Eu confesso que na hora eu fiquei meio surpreso, porque nos meus 40 anos de convertido, eu ainda não tinha atentado que eu precisava de atentar para a diferença entre essas duas coisas. Mas o Espírito falou ao meu coração: ele é o príncipe da paz, porque até ele está debaixo de autoridade, autoridade do Pai. Até ele está sujeito a governo, quanto mais nós. Mas olha para cá, Melquisedeque, ele era rei de justiça, rei de Salém, e ele veio ao encontro de Abraão. E a Bíblia fala que ele abençoou Abraão. Vamos ler na Bíblia, Gênesis 14, 17. Após voltar a Abraão, ou Abrão, de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Primeira menção de El Elyon. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Sacerdote El Elyon. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, El Elyon, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, El Elyon, que entregou os teus adversários nas tuas mãos e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então, aquele que é o rei da justiça, o rei da paz, ele é rei e sacerdote, ele trouxe para Abraão o pão e o vinho, porque aponta para Cristo. E ele abençoou Abraão no nome de El Elyon. Essa é a primeira menção desse primeiro nome de Deus, El Elyon. E o outro nome, El Shaddai. A primeira menção de El Shaddai está no capítulo 17. Então presta atenção, El Elyon está no capítulo 14, El Shaddai está no capítulo 17. Verso 1, diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. No original, eu sou El Shaddai. Anda na minha presença e sê perfeito. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu para ele e disse: eu sou El Shaddai. Então Abraão já conhecia Deus como El Elyon. Agora ele está conhecendo Deus como El Shaddai. Como Salmo 91, verso 1 diz que esses dois nomes definem o esconderijo, o que aconteceu entre a revelação de um e a revelação do outro? Vou contar para você. O capítulo 15 e 16 é a habitação do esconderijo do Altíssimo. No capítulo 15, a Bíblia fala que Abraão estava assustado, com medo da represália que aqueles reis poderiam fazer contra ele. Deus então aparece para ele, no verso 1, e diz: Abraão, não tema, eu sou o seu escudo. Sabe o que significa isso? Eu sou a sua habitação, eu sou o seu esconderijo, eu sou a sua fortaleza. Não te falei que aqui está definindo a habitação ou o esconderijo do Altíssimo? Não tenha medo, Abraão, não tenha receio de coisa alguma, porque eu cerco você por detrás e por diante, e sobre você eu coloco a minha mão. Ninguém pode tocar em você sem tocar em mim primeiro, e ninguém pode arrebatar você das minhas mãos. E Abraão então diz, aliás, Deus diz para ele: não tema, porque a sua recompensa, o seu galardão vai ser grande. Veja, Abraão só está aqui sendo desafiado a descansar no esconderijo do Altíssimo. Mas o Senhor diz: se você descansa, sua recompensa vai ser muito grande. Se você e a sua casa descansarem hoje, haverá recompensa disponível para você. Amém? E Abraão diz para o Senhor: Senhor, como é que vai ser isso, se eu não tenho filho e o herdeiro que eu tenho é o Damasceno? Deus diz: não é esse que vai receber, ou que será o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de você. Estava de noite, Deus então chama Abraão para fora da sua tenda e diz para ele: olha para os céus, conta as estrelas, se é que você pode. E a Bíblia fala no verso 6, Gênesis 15, 6, que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. O esconderijo do Altíssimo é para aqueles que foram justificados por fé. Está me ouvindo? Paulo diz em Gálatas que nós somos como Abraão. Nós somos justificados só porque cremos. Não fomos justificados por causa das nossas boas obras. Não fomos justificados por causa da nossa obediência aos mandamentos. Não, fomos justificados porque cremos. Quando você vive, preste atenção, descansado na justiça de Cristo, porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha para cá, quando você crê que a sua justiça é um dom, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, quando você crê que a sua justiça você recebeu de graça, é um dom de Deus, você está habitando no esconderijo do Altíssimo. Mas o que aconteceu logo em seguida? A Bíblia fala que Deus faz aliança com Abraão, mas Sara e Abraão resolveram que queriam ter um filho de qualquer jeito. Você conhece a história? E Sara então propõe para Abraão que ele tenha um filho através da sua escrava, chamada Agar, que tinha sido dado de presente para ele por Faraó do Egito. Então veja bem, Abraão então tem um filho com Agar. Lá em Gálatas diz que Agar simboliza a lei, Sara simboliza a graça. Quando Abraão resolve gerar um filho com Agar, ele gera Ismael. Paulo diz que Ismael simboliza carne, aquilo que a força do braço do homem pode fazer. Então preste atenção, muito importante que você permaneça na posição da justiça que vem da fé, e não volte a tentar se relacionar com Deus com base no seu merecimento. O crente que nesse tempo de crise está tentando se relacionar com Deus com base no merecimento, ele está angustiado e com medo. Por quê? Porque ele não tem sido fiel o suficiente, não tem sido bom o suficiente, não tem obedecido o suficiente para agora merecer a proteção de Deus. Mas eu tenho boa notícia para você: não tem nada a ver com o seu merecimento, não tem nada a ver com a sua boa obra, é o dom da justiça que você recebeu em Cristo. Por causa desse dom, você é guardado. E aí, se você for ler na Bíblia, é muito interessante isso, porque no último versículo do capítulo 16, diz que quando Abraão tinha 86 anos, nasceu Ismael. Então Ismael nasceu quando ele tinha 86. O versículo seguinte, já é o capítulo 17, verso 1, diz que Deus apareceu para Abraão quando ele alcançou a idade de 99 anos. 13 anos sem falar com Abraão. Isso é coisa séria. Quando você resolve deixar a graça de lado e quer andar pelo seu esforço, você perde o lugar da intimidade. Não perca, não perca. Permaneça na graça. Fica firme nessa graça. Nós estamos firmes nessa graça. Como diz Romanos 5, verso 1. Amém, querido? Então preste atenção. Por que que Deus ficou 13 anos? Porque Deus ficou esperando até o ponto que Abraão não tivesse mais condição de gerar filhos por si mesmo. Deus esperou que Abraão perdesse toda a força natural. Acho que você entende o que eu quero dizer, não vou entrar em detalhes, tem crianças na sala, você sabe o que eu estou dizendo. Chegou o ponto que Abraão não podia mais ter filho. Aí Deus diz para ele o quê? Eu sou o teu Viagra. Não. Deus diz, eu sou El Shaddai, aleluia. Eu sou a sua força, eu sou o seu vigor. Você agora vai ter filho, não porque você pode, mas porque eu posso todas as coisas. Esse é o lugar do esconderijo do Altíssimo. Esse é o lugar que Deus tem para você. Aleluia. Vamos continuar nos outros nomes de Deus, que a palavra do Senhor é tão preciosa. O outro nome que aparece é o nome... Vamos voltar para o Salmo. Acho que eu vou ler o Salmo aqui na minha confissão. Que habita no esconderijo de El Elyon, descansa à sombra de El Shaddai. Diz a Jeová e Jeová, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, Elohim, em quem confio. Vamos entender esses dois nomes de Deus agora. Elohim é o Deus criador, ok? Deus criador. Você vai encontrar lá em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Elohim, os céus e a terra. Deus criou o céu e a terra. É uma coisa interessante porque a palavra Elohim está no plural no hebraico, mas não significa que tem mais de um Deus, é só um Deus, é um plural de intensidade, mas também significa que o nosso Deus, sendo um, ele é plural, por isso que quando Deus vai criar o homem, ele diz o quê? Façamos o homem, o verbo está no plural, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, é o Deus criador. Mas no capítulo 2, que vai descrever a criação do homem, já não é mais Elohim, é Senhor Deus, Jeová Elohim. Por quê? Porque Jeová ou Jeová é o Deus da aliança. Todas as vezes que Deus se relaciona conosco, ele não é mais apenas Deus, mas ele é um Deus que tem um nome, Senhor Deus, Jeová Elohim. Esse é o Deus da aliança. Você serve um Deus de aliança. O Salmo 91 foi escrito no contexto da velha aliança. Mas o nosso Deus permanece o mesmo. E Ele é o Deus da aliança hoje. Hoje. Descanse. Ele não é apenas um Deus amoroso e gracioso. Claro que Ele é. Mas Ele também é um Deus fiel. E quando ele se coloca como Deus de aliança, ele está dizendo o seguinte, olha, eu não vou cuidar de você só porque eu sou bom ainda que eu seja, só porque eu amo você ainda que eu ame, mas eu vou empenhar a minha palavra, eu vou jurar por mim mesmo, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E agora ele faz isso porque ele prometeu. O Deus de aliança faz promessas e ele cumpre porque ele é fiel. Isso tudo para nos dar segurança, segurança. Mas aí, eu queria ler com você agora o último versículo, que tem o quinto nome de Deus. Talvez você nunca percebeu, porque está em português, e eu quero mostrar para você em hebraico. O verso 16 diz assim, saciá-lo-ei com longevidade. Isso aqui tem um princípio espiritual. O verbo aqui é saciar. Sabe o que significa saciar? Significa que você já tem o suficiente e não quer mais. É isso que é saciar. Já comi o suficiente, estou cheio, saciado. Eu já tenho o suficiente. O Senhor está dizendo o seguinte, você é que vai dizer quando é que você quer partir. No dia que você falar, Senhor, já estou saciado, já vivi o suficiente, esse será o dia que você vai partir. Mas enquanto você disser, eu quero viver um pouco mais, o Senhor vai te saciar com longa vida. Saciar você com muitos anos, muitos dias de vida. Mas olha o que diz o verso 16 todo. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Você sabe, eu uso uma Bíblia aqui no meu tablet, que eu ponho o dedo em cima da palavra e me aparece o significado no original hebraico. E você sabe qual é o significado hebraico da palavra salvação aqui? Significa Yeshua. Você sabe qual é o nome de Jesus em hebraico? Surpreenda-se, Yeshua. O nome do Senhor é Yeshua HaMashiach. Yeshua, salvação, ou salvação que vem de Deus, ou Salvador. Yeshua, Ha, é um artigo, significa o. E Mashiach, que é a palavra de onde origina a nossa palavra em português, Messias. Messias vem do hebraico, Mashiach. Então é Yeshua HaMashiach. Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido. Ok? Então o que o Senhor está dizendo? Eu vou mostrar para você o meu Yeshua. Eu vou mostrar para você Cristo. Essa é a promessa final do Salmo 91. Qual que é o cumprimento final do Salmo? É ver a salvação em Cristo Jesus. Você tem muito mais do que qualquer outro teve no Velho Testamento. Porque eles não chegaram a ver Yeshua. Hoje você vê Yeshua. No seu espírito, o Espírito Santo abre os seus olhos. Você pode ver esse nome poderoso do Senhor. Por isso, aqui no Novo Testamento, onde é o esconderijo do Altíssimo? O esconderijo do Altíssimo é estar nele, é estar em Cristo. Essa expressão em Cristo, ela é tão preciosa. Ela acontece em todo o Novo Testamento, nas cartas, em Cristo. Significa que você está inserido nele, você está dentro dele, você é parte dele. Ninguém pode tocar no Senhor. Está me entendendo? E você está escondido nele. Ele agora é o seu esconderijo. Do mesmo jeito que Noé foi salvo. Lá em Hebreus diz que Noé foi salvo também por causa da justiça da fé. Gênesis não conta isso. Hebreus 11 conta que ele foi salvo pela justiça da fé. E é tão interessante porque Noé, ele tinha tantos defeitos quanto nós, mas ele foi justificado por fé. Ele foi salvo, foi colocado dentro da arca. A arca aponta para Cristo. Preste atenção nisso. Cristo era a arca. Noé e sua família foram colocados dentro da arca. Houve todo um juízo do lado de fora, mas nada atingiu Noé, porque ele estava em arca. Está entendendo? Em Cristo. Em Cristo. A arca tinha uma característica peculiar. Ela não tinha janelas laterais, só tinha janela em cima. Por que a arca só tinha janela em cima? Porque Deus não queria que Noé estivesse olhando ao derredor o que estava acontecendo, mas que todo o tempo o olhar dele estivesse para cima. Uma coisa Deus quer hoje com você: tira os seus olhos do natural, olha para cima. É hora de orar para cima. Ah, pastor, mas eu ainda tenho tantas falhas, eu tropeço. Eu creio que Noé também tropeçou dentro da arca. Acho até que ele caiu, mas ele caiu dentro da arca. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mesmo quando você cai em Cristo. Não tem como cair para fora de Cristo mais. Ninguém pode tirar você de Cristo mais. Mas pastor, quando eu caio, ele não vai embora? Não, não é que ele não vai embora, é que nem você pode ir embora mais. Não tem como sair da arca. Você está em Cristo, está guardado. Amém? Isso não pode mais ser revertido. Isso é tão poderoso. Mas pastor, mas eu estou caindo. Mas Provérbios diz o quê? 7 vezes o justo pode cair, mas 7 vezes ele se levanta. Se você conhece alguém que caiu e não se levantou, é porque não tinha nascido de novo. Quem nasceu de novo pode cair, mas vai levantar todas as vezes. Essa é a promessa do Senhor. Amém? Você hoje está habitando no esconderijo do Altíssimo. É um lugar de segurança, é um lugar de proteção, mas também é um lugar de proximidade, intimidade. Eu estou num lugar onde ninguém mais pode entrar. Eu estou aqui debaixo da sombra do El Shaddai. O que significa estar debaixo da sombra? O que a sombra nos fala? A sombra nos fala que o objeto que produz a sombra está perto. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você só pode estar na sombra se estiver perto. A sombra nos fala de proximidade. Mas também fala de refrigério. Você que mora aqui em Goiás sabe o que eu estou dizendo. Você sai nesse sol quente, você está no meio de um cerrado no sol quente. Quando você chega debaixo de uma árvore, é um lugar de refrigério. A sombra, ela refrigera a sua alma. Amém? O lugar de proteção, é um lugar de proximidade, intimidade e também um lugar de refrigério, de presença. José é um símbolo de Jesus no Velho Testamento. E a palavra de Deus diz que quando os irmãos de José, né, perceberam que aquele governante do Egito era José, o irmão que eles tinham traído, vendido, tentado matar, eles ficaram com muito medo. Mas José fala para eles uma frase poderosa. José diz: chega perto, chegai-vos para cá, não tenham medo. O Senhor Jesus está sempre dizendo: chega mais perto, chega perto de mim, não tenha medo. Se estiver sujo, eu lavo. Se estiver quebrado, eu conserto. Se estiver destruído, eu restauro. Mas chega perto. E sabe o que é interessante? A Bíblia fala aqui que José pegou os seus irmãos e falou para eles: vou colocar vocês para morar num lugar especial. Os egípcios aqui não entendem os nossos hábitos, eles ficam assustados com a nossa maneira de ser. Então vou colocar vocês a morar na terra de Gósen. Era o lugar que moravam os hebreus, terra de Gósen. Sabe o que quer dizer a palavra Gósen no hebraico? Significa aproximando-se, chegando perto. Vou colocar você para morar num lugar onde você vai estar perto de mim. Esse é o esconderijo do Altíssimo, um lugar perto, um lugar próximo. Louva a Deus, porque nós não somos uma igreja que acredita que o prédio é sagrado. Não, nós não acreditamos que dependemos desse prédio para cultuarmos a Deus. Você é uma pedra viva, mas onde você está? Não dependa de mais ninguém. Está me ouvindo? Tudo o que você precisa já foi dado a você. Aproxime-se, chega perto, não tenha medo. Para encerrar, você sabe que o Novo Testamento é a chave que abre o Velho. E o Senhor Jesus, lá em João 17, verso 11, se você quiser acompanhar, ele diz, lá em João 17, é uma das coisas mais misteriosas da Bíblia. É Deus conversando com Deus. É o Pai conversando com o Filho orando ao Pai. Entendeu? É uma conversação entre Pai e Filho, divina, celestial. Como é maravilhoso, Cristo orando ao Pai. Você quer saber como é que deve orar? Olha para essa oração. E na oração, e eu creio que foi uma oração que foi respondida, amém? O que Jesus ora? Ele diz no verso 11, João 17, 11: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai, Pai Santo, guarda-os em teu nome. Olha a oração que o Senhor fez: guarda. A oração foi: guarda. O Senhor estava, no bom sentido, preocupado com o encargo por nós. E a primeira coisa que ele ora é isso: Pai, guarda, guarda. Mais do que nunca, você precisa crer que o Pai ouviu essa oração. Guarda. Mas como é que nós somos guardados? Nós somos guardados no nome do Pai. É assim no Novo Testamento. Então aqui está um outro nome. Esse outro nome não está lá no Velho Testamento. Esse é o nome que o Senhor Jesus veio revelar. Amém? Há muitos nomes de Deus no Velho Testamento, todos eles são verdadeiros e poderosos, mas nenhum deles é tão poderoso quanto o nome que o Senhor Jesus veio revelar. E o nome que ele veio revelar é Pai. Pai, está me entendendo? Pai é um nome todo inclusivo, porque ele inclui todos os outros nomes dentro dele. Seu pai pode ser um empresário, seu pai pode ser um médico, seu pai pode ser um homem muito importante, seu pai pode ser um governante, mas para você, ele é apenas seu pai. Nosso Deus é soberano, governante do universo, todo poderoso. O mundo inteiro pode ter medo dele, mas para nós, ele é apenas o nosso pai. Pai, você é guardado nesse nome. Jesus disse no verso seguinte, verso 12: quando eu estava com eles, eu os guardava no teu nome, o nome que me deste. Jesus está dizendo: olha, o nome que eu recebi do Senhor para revelar, foi o nome que eu usei para guardá-los. E olha, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Todos foram preservados. Por quê? Por causa do nome. Qual o nome? Pai. Como é que o Senhor guardou quando estava com eles? Era o tempo inteiro lembrando que eles eram filhos. Olha, não ande ansioso por nada, porque o Pai sabe do que tendes necessidades. Olha, quando você for orar, ora ao Pai. É assim que eles foram guardados. Não há menção de que os discípulos passaram fome, não há menção de que eles ficaram doentes, não há menção que demônios possuíram eles, não há menção de nada disso. Sabe por quê? Porque eles foram guardados. Como? Lembrando o tempo inteiro que eles têm um Pai. Como é que você é guardado hoje? Você é guardado quando entende que é filho, que o filho pode correr para o quarto do seu pai, deitar na cama debaixo da coberta e dormir tranquilo no meio da tempestade, porque você é filho, filho. Se você ainda não consegue chamar Deus de pai, a sua relação ainda é do Velho Testamento, você ainda está debaixo da lei. Mas Paulo diz: não recebemos o espírito de escravidão para viver outra vez com medo, mas recebemos o espírito de adoção baseado no qual clamamos Abba, Pai. Esse nome é que guarda você, esse nome é que protege você. Infelizmente, até isso a religião conseguiu transformar em algo irrelevante. Mas 1 João 4:1 diz: olha que grande amor nos tem concedido o Pai. Eles não conseguiam dizer o quanto é maravilhosa essa posição, ser chamado filho de Deus. Você está guardado, sua casa é guardada, você está no esconderijo do Altíssimo. Sabe por quê? Porque você conhece o seu nome, o nome dele. E o nome dele no Velho Testamento era sim Deus Altíssimo, El Shaddai, Todo-Poderoso, era sim Jeová Elohim. Mas o Novo Testamento, onde você está hoje, ele se tornou apenas o seu Pai. E por isso você é guardado. Então eu queria orar por você agora, para que a sua fé seja fortalecida em dias de luta, em dias de ataque, em dias de setas que voam de dia e de noite, em dias de gente clamando com medo. Que a sua fé seja fortalecida e você seja um luzeiro resplandecendo no meio das trevas. Talvez não por causa da sua justiça extraordinária, seu bom comportamento, mas acima de tudo, por causa da sua fé. Você consegue permanecer firme no meio da tempestade, não importa as ondas. Olha para o Senhor. Onde você está? Você está na sua casa? Eu sei que muitos não quiseram nem sair de casa para estar com a célula hoje, não tem problema. Mas você é o homem da casa, você é o pai. Chame agora sua esposa, seus filhos. Coloque eles junto de você, abençoa eles agora. O sangue cobre a sua casa, o sangue cobre a casa. Eu quero orar por você e pela sua casa. Pai, eu oro nessa hora, ó Espírito Santo de Deus, que abre os nossos olhos, que tira as escamas e dá revelação, que os teus filhos entendam hoje quanto são amados e que são guardados no nome do Pai. Ó Deus bendito, que eles saibam que são parte da família. Ó Deus, o Senhor não trata os filhos como trata os de fora, mas os filhos têm um tratamento diferente. Há um cuidado especial, há um suprimento especial, há uma proteção especial, porque é a tua casa. Os teus filhos estão em casa e por isso são guardados. A tua casa não é um lugar físico, a tua casa é Cristo. O Senhor nos colocou em Cristo e nós somos guardados nele, e por isso clamamos hoje, ó Deus, que nenhum membro dessa igreja seja contaminado nesses dias, e que isso seja testemunho e memorial na vida deles. Que não digam que foram guardados porque fizeram quarentena, que não digam que foram guardados porque se isolaram, mas que declarem: nós somos guardados no nome do Pai. Pai, livra-os do medo hoje, da ansiedade, da angústia. Que os olhos de cada um sejam postos no Senhor, firmados toda a sua vida. Em o nome de Jesus eu oro hoje, Pai. Amém e amém. Aleluia. Antes de encerrar, só quero dar alguns avisos para você. E me ajude a falar para os demais que porventura, por alguma razão, não tiverem acesso a essa reunião, a essa ministração. Primeira, muito importante, foi falado aqui no Videira News, eu quero repetir: nós vamos ter uma transmissão né, de uma, como eu diria, uma aula especial para as crianças. Seria o nosso Domingo Kids, ok? Estava programado para iniciar às 11, mas como eu me atrasei aqui, falei demais, logo após a ministração aqui, você pode acessar o link lá no canal youtube.com/radicaiskids e você pode, vai ter um tempo de ministração para as crianças também. Pastor, vai ter culto presencial semana que vem? Bom, a minha conversa com o governador era só 15 dias, mas existe no ar aí alguma coisa de que vão prorrogar mais 15 dias. Se isso acontecer, obviamente vamos nos submeter às autoridades e não teremos o culto presencial. Mas, se isso não acontecer, domingo que vem nós estamos firmes, adorando o Senhor juntos aqui. Então fique atento que nós avisamos você. Enquanto isso, oficialmente não temos nem aula, nem encontro e nem o culto, ok? Por enquanto. Mas pode ser que durante a semana alguma nova notícia mude tudo isso. No domingo que vem, vamos começar o nosso jejum. Então, não sei se dá para focar aqui no nosso banner, ok? 21 dias debaixo das suas asas. Vamos começar domingo que vem o nosso jejum. E eu quero dizer para você que se porventura nós não pudermos reunir presencialmente, vamos ter o jejum do mesmo jeito. Tá bom? E aí, nesse caso, o livro do jejum e todas as fichas, aquelas coisas que nós temos nos nossos jejuns, vão estar disponíveis em todos os prédios da Videira de Goiânia e Aparecida no sábado, ok? No sábado, já de manhã, nem vai ser à tarde, de manhã já vai estar disponível para que ninguém tenha que fazer, né, fila para pegar coisa alguma. Você pode vir e pegar o livro e também as fichas de confissão, de oração, de alvos pessoais e tudo aquilo que nós fazemos normalmente. E durante o jejum, nós teremos ministração todos os dias, ok? Se já tiver liberado o culto, vamos ter ministração no prédio aqui do Bueno. Se não estiver liberado, vamos ter ministração diariamente pelo canal do YouTube, pelo Instagram, por esses meios todos que nós já temos usado, amém? Então, é muito importante que você participe, né? Porque afinal de contas agora você não está aí, você está trabalhando, você está em casa, então nós vamos fazer um jejum especial. Alguém deve estar perguntando aí, pastor, mas, porque sempre tem os irmãos, né, que são os prudentes, né? Esses irmãos muito prudentes, às vezes eu sou desconfiado deles, mas tudo bem, deixa eles. Pastor, não podemos fazer jejum? Olha aí a praga. Então, para calar esse tipo de conversa, o nosso jejum dessa vez vai ser jejum de Daniel. Okay? Não teremos jejum de abstinência completa de alimento. Nós vamos abrir mão de quê? Açúcar. Okay? Então não vai ter doce, chocolate, refrigerante, pudim. Oh, Jesus, vai ser um tempo precioso diante de Deus. Você vai abrir mão de tudo que é manjar. Então nada de açúcar, nada, zero. E também nada de carne. Não vamos comer carne nenhuma durante esses 21 dias. Tá bom? Vamos aproveitar aí o final da quaresma e vamos jejuar também, como os católicos fazem. Então, nada de carne. Está me ouvindo? Mas você vai comer o quê então, pastor? Frutas, verduras, legumes, cereais. Ok? Nada de manjar, nada de bebida alcoólica também, zero de álcool, zero. Ok? Nada de álcool. Eu sei que agora alguém aí olhou com a cara assim, mas é assim mesmo. Então, aproveita essa semana, porque na outra vamos estar de jejum. E você não tem desculpas para não participar. Você não vai estar trabalhando, você não vai estar estudando. Está todo mundo em casa. Aleluia! Vai ser o melhor jejum que já fizemos para a glória de Deus. Amém? Eu acho que é só isso. Estou me esquecendo de alguma coisa importante? Não? Então, que o Senhor possa abençoar você. Tenha uma semana debaixo da sua proteção, habitando no esconderijo do Altíssimo. Amém?